Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Agora só no Vibe Coding. Vibe Coding, cara, isso é um tema guarda-chuva pra gente usar pra muitas coisas. Eu sei que isso não é o tema, mas eu descobri recentemente, eu tô adorando isso.
Oi, oi, pessoal, aqui é a Mônica, gerente de comunidades da Cloud. E será que dá pra usar Vibe Coding nesse assunto que a gente vai falar hoje?
Vou perguntar.
Oi, pessoal, meu nome é Felipe Publio, eu sou desenvolvedor aqui na Cloud e eu não uso Terraform, eu faço Terraform.
Olha aí, caraca.
Olha a moral do cara.
É. Gente, isso no mundo do Nerd é uma afirmação de muita coragem.
Olá, pessoal, eu sou o Lucas Picolotto, atualmente trabalho no iQFome dentro do Grupo Magalu, e hoje vamos estar trocando uma ideia aí sobre infraestrutura como código, e já respondendo tua pergunta, Mônica, dá pra usar Vibe Coding. Eu não sei se isso é uma notícia boa ou ruim.
Gente, eu quero usar Vibe Coding pra criar um home OS, eu quero automatizar minha casa no estilo Jetsons. Eu quero um braço robótico escovando meu dente. E eu, como não sou programador, agora eu tô... É isso, Vibe Coding talvez seja a resposta.
Estamos chegando nesse cenário já.
Exato, exatamente. E agora com a impressora 3D, cultura maker, arduinos, Vibe Coding, meu amigo, me segura que eu vou criar uma máquina do tempo, já, já. Muito bem, nerds, estamos aqui mais um Nerd na Cloud pra falar da Magalu Cloud e todo o seu ecossistema tecnológico, mas hoje eu, o leigo, vou descobrir mais sobre a infraestrutura como código, ou IaC, que em inglês seria Infrastructure as Code, e a forma moderna de você criar e gerenciar servidores, redes, serviços, usando essas linhas de código, né, em vez de configurar tudo manualmente, né. Eu sou da época que o nosso querido Alexandre Botelho, que foi o primeiro TI do Jovem Nerd, na época que o Jovem Nerd era lá no IG, e ele era funcionário do IG. O IAC, não tinha IAC, não tinha infraestrutura quando tinha, tinha infraestrutura como tapão. Era literalmente tapão no servidor pra fazer funcionar, rapaz. Esquema Millennium Falcon, cara. Era isso, era ele abrindo máquina, puxando o cabo, segurando o cabo no dente e tal. Isso aqui que é roots coding. Mas eu quero entender um pouco mais sobre a diferença. Eu sou leigo, mas a gente vai mergulhar um pouco mais. Me explica filosoficamente, como um conceito, o que é a infraestrutura como código, o IAC.
Muito bom você ter trazido esse exemplo aí, Alexandre, porque esse aí é um dos problemas que o IAC nasceu para tentar resolver. Quando a gente olha para o nosso mundo ao redor, a gente tem vários objetos, né? Então, no mundo de infraestrutura, você tem lá o servidor, e aí você tem os objetos, digamos assim, virtuais, que são as máquinas virtuais, as redes, e todas essas coisas, elas precisam ser criadas de alguma forma. A forma como a gente entendeu de fazer isso é com código. E aí que nasce a ideia da infraestrutura como código, de representar esses objetos aqui que nos circulam, né, no ambiente técnico, digamos assim, de máquinas virtuais, redes, representar isso numa forma escrita, numa forma mais que a gente consiga compartilhar esses significados entre os demais.
Mas para eu entender melhor, como era antes comparado a hoje esse cenário?
Então, esse é um dos pontos, né? Antes a gente tinha aí o ser mitológico do data center, que era o cara que sabia fazer tudo, e aí ele ia lá e fazia as coisas no data center, igual você comentou aí no começo lá do Jovem Nerd, e esse cara era, digamos assim, esse mito, né? Então, se eles, vamos supor, resolvesse sair, ou Deus livre, fosse atropelado, vamos pra uma coisa mais positiva, né? Ganhasse um prêmio lá pra ir pra China, não sei.
Ganhasse na loteria e falasse assim, aê, seus otários, tchau!
Exato. Tem muita empresa que esse é o maior medo que ela tem com as pessoas.
Exatamente. Aí, você ia perder toda praticamente o teu conhecimento da tua infraestrutura, né?
Sim, sim. Porque o cara não documenta as paradas. Documenta as paradas, cara. Por que você não está documentando as paradas?
É aí que tá. A infraestrutura como código vem nisso pra resolver esse comportamento humano do desenvolvedor, que é não documentar. Porque aí ele não precisa mais ir lá abrir um Google Docs, um Word, ir lá escrever o que faz tal coisa. Não, porque quando ele tá criando a coisa, ele já tá documentando. Então esse é um dos grandes benefícios da infraestrutura como código, né?
Mas isso é coisa de LLM, usando AI pra entender e transformar isso em documentação, ou você tá falando de algo além disso?
É, você tá escrevendo alguma coisa lá em Python, em Go, em qualquer linguagem que você use aí, é mais ou menos nisso, só que hoje a gente tem algumas, digamos assim, padrões, né, e alguns sistemas que fazem essa parte de infraestrutura como código, e aí o mais famoso deles é o Terraform, e ele tem uma linguagem própria, que é o HCL, então ele tem uma padronização da linguagem. imagem. Só que olha só que coisa linda. Quando a gente transforma esses objetos do nosso mundo real em linguagem, a gente faz com que a IA trabalhe junto com a gente. Porque senão a gente não consegue, né, comunicar pra IA que a gente precisa de um texto. Então, aí que eu já puxo aquele gancho lá que a Mônica falou no começo. Com isso, a gente consegue sim usar o Vibe Coding, né, que é a IA ali ajudando você a fazer os códigos, pra criar infraestrutura como código.
Acho que eu consigo até complementar um pouco isso, porque quando você estava falando, tinha essa figura que ia lá no data center, digitava comandos na tela, aí criar máquina virtual. Isso a gente fala que é uma maneira imperativa de você lidar com seus recursos. Ou seja, né, você descreve cada etapa do que você quer fazer.
Faça isso, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, faça aquilo.
Perfeito. E quando a gente fala de IAC, a gente passa a falar de declarar a nossa infraestrutura de uma forma declarativa. Então, a gente não fala mais como fazer, mas sim o que a gente quer.
Ah, que maravilha.
Então, você define num arquivo de texto, eu quero minha máquina virtual aqui do Magalu Cloud, e eu quero que ela esteja nessa networking, eu quero que ela tenha tantos gigas de memória, e pá, você só executa aquele arquivo com uma das ferramentas, como o Piccolo citou, Terraform, que é a mais famosa, e pronto. A gente, por debaixo dos panos, cuida disso pra você. Então, no Indepotência, você não precisa se preocupar em como administrar aquilo. A gente faz isso por debaixo dos panos, você só diz o que você quer.
Excelente. Ah, é fazer debaixo dos panos é uma forma de falar que você tá fazendo um background, não é porque é uma coisa legal, não. aliás, olha só, o carioca, eu sou carioca, então carioca tem muita linguagem da malandragem no seu vocabulário, né? E aí eu tinha um amigo carioca, foi morar em São Paulo anos atrás, ele queria saber como é que estacionava o carro, se tinha que pagar antes, depois e tal, não sei o quê. Aí ele chegou lá no estacionamento e falou assim, ô, querido, tudo bem? Quero parar meu carro aqui, como é que é o esquema aqui? Aí o cara, não, doutor, não tem, aqui não tem nenhum esquema, não. Eu disse, gente, carioca, esquema é tudo, como é que funciona e tal. A linguagem da malandragem está no sangue do carioca, então você acabou de me lembrar disso. É bem isso mesmo.
Você sabe que eu sou de Curitiba e aqui, de vez em quando vem uns carioca pra cá, amigo meu, e é muito engraçado porque eles chegam num restaurante e falam uma coisa assim que não tem no cardápio, sabe? Tipo, ah, tem caipirinha lá de morango e de limão. Aí o carioca quer misturar os dois. Aí ele chega pro garçom e fala, ah, eu quero misturar os dois aí, tem como? Cara, o curitibano buga, ele não entende.
Não, buga. Não, eu morei 10 anos em Curitiba, você sabe exatamente como é que é.
Ah, então você sabe do que eu tô falando.
Como um carioca que morou em Curitiba, também tenho vivência e experiência.
A gente tá falando bastante aí do... O pessoal tinha medo de perder profissional de infra, porque ele que era o detentor do conhecimento aí. E o que mais a gente vê é o pessoal com medo de automação, né? Ah, vai substituir meu trabalho. Vocês acham aí que a parte de infraestrutura como código, ela potencializou o profissional? Ou ela tá ali fazendo essa substituição porque os caras do código conseguem fazer eles lá?
Então, esse é um bom ponto. Na verdade, não. Ela veio muito mais pra aumentar a produtividade. Porque o grande ponto é que hoje a gente vive num mundo com multi-clouds, eu posso ter infraestruturas em diversos lugares, e a forma de eu orquestrar isso, a forma de eu manter isso de alguma forma minimamente saudável, é através de infraestrutura como código, e agora com a inteligência artificial, com os LLMs e tal, isso ajuda muito ali na criação da tua infraestrutura, fica muito mais fácil, sabe? Você pode até criar pipelines, por exemplo, regras de validações ali e tudo mais.
E tudo customizado como você quer, né? Em vez de ficar tentando pegar plugins e ficar tentando encaixar e acabar valendo aquele monstro de Frankenstein de código, né? Ele vai já criar a base do que você precisa integrada desde o início, porque você simplesmente falou o que você queria, em vez de ficar tentando plugar um monte de coisa pra tentar alcançar aquele conteúdo. Faz sentido isso? Esse raciocínio?
É exatamente isso. Eu queria até resgatar aqui um pouco a fala do Publio ali, ele falando da questão do imperativo versus declarativo, né? Ele já explicou bem ali a diferença entre os dois. E o declarativo, o que que é declarativo, né? Para pra pensar, quando você vai lá, acho que o mais comum, né? O senso comum, você vai lá se declarar pra menininha ou pro menininho e aí você se declara, né? Então, o que que é a declaração? Você não tá obrigando ele a casar com você. Ah, vou te amarrar aqui, vai casar comigo. Não, você tá se declarando. O que que você tá falando? Tá manifestando um estado seu, né? Um estado, digamos assim, desejado. Pô, quero que você seja minha namorada, quero que você seja meu namorado, uma coisa assim. Então, o que que ele é? Ele é esse manifestar esse estado desejado. Pra máquina, isso é praticamente um mapa a ser seguido. E aí, depois, a máquina vai tentar executar aquilo. Então, você deu o mapa pra ela, ela vai tentar calcular o caminho ali e executar.
Sim.
Deu errado alguma coisa no meio do caminho? Ele vai falar, ô, deu errado aqui, hein?
Que eu faço?
Que eu faço? Exatamente. Aí que entram as ideias de LLMs e tal, que podem ajudar nesse caminho.
Apesar de o processo de você trabalhar com IAC, com Terraform, tenha facilitado o trabalho, a gente também tá falando que o trabalho ficou muito mais difícil porque a infraestrutura ficou mais complexa. Até se a gente pensa no Jovem Nerd, né, anos atrás, vocês estavam falando de ter aquele servidor servidor de vocês que tinha o nome e tudo mais. Agora a gente tá falando no ambiente de cloud, do Magalu Cloud, você pode subir quantas máquinas você quiser, cenários como Magazine Luiza, que você tem centenas, milhares de máquinas. Então, não tinha mais como ficar da maneira como era antes. A gente teve que se atualizar e é isso que o IAC trouxe. Essa forma de, apesar de ser mais fácil, você não tá diminuindo exatamente posições de trabalho, porque o trabalho tá mais complicado, só que as ferramentas facilitaram executar esse trabalho.
É, exatamente. Eu sou da época, meu amigo, que eu falei isso lá em meados de 2006 e tal, quando o site estava crescendo, a gente criou pela primeira vez o domínio jovenet.com.br, quando a gente saiu da plataforma de blogs do IG, ficou mais independente. Meu amigo, eu falei assim, ó, o ruim de fazer sucesso na internet é que o seu site vai pro caralho, ele cai. Porque abriu o bico toda hora, mágico. Cara, quantos nerdcasts a gente tava, eu e Azaghal, virando a noite, editando pra chegar sexta de manhã, na hora de publicar, como a galera sabia que era sexta de manhã, queria pegar o nerdcast antes de ir pro trabalho, escola, faculdade, etc. A galera ficava dando F5 no site, aí o que fazia isso? Claro que a infraestrutura do site era toda cagada, e aí o banco abriu o bico, e eu não conseguia nem usar o WordPress pra publicar. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, para de dar F5, falar no Twitter. Para dar F5 no site, pelo amor de Deus, porque a gente não consegue publicar o podcast. Esse mundo, essa galera agora nem sabe que existe. Mas era, porque não tinha nem elasticidade, não tinha nada, cara. Era um servidor compartilhado e o nosso sonho era ter servidor dedicado, sonho dourado, né? E hoje já é coisa do passado que ninguém nem toma conhecimento do que é mais, porque tudo é muito flexível, né?
Eu fiquei pensando nisso. No que o Terraform aí auxilia na escalabilidade de um site?
Eu acho que até pensando nesse cenário que o Alexandre comentou, estamos aqui com o nosso site, ele não tá mais aguentando. Se vocês tivessem IAC, vocês poderiam simplesmente, vocês teriam a sua infraestrutura definida e, por enquanto, estamos com duas máquinas virtuais e elas não estão mais aguentando esse fluxo de acesso. Seria você ir nesse arquivo que tá definido 2, você alterar para 3, executar esse arquivo e, por debaixo dos panos, a ferramenta que for, Terraform que fosse, fazer todo o trabalho de levantar mais uma máquina, preparar todo o ambiente e pronto. Agora vocês estão com 3 máquinas, já estão aguentando esse fluxo.
É, mas isso ainda tá descrevendo uma ação manual. A ideia é, tipo assim, não precisa nem pedir. Você pode só limitar, porque assim, olha, eu não quero uma conta surpresa no final do mês. Então esse aqui é o limite, mas assim, a flexibilidade é decidida na automação, né?
Exato.
E na inteligência da necessidade, né? Da interpretação do sistema do que é necessário, né? Pra funcionar da forma como a gente deseja, certo?
Certo. E isso é o cenário mais simples possível, né? A gente pensando em máquinas virtuais manualmente. Mas a gente fala até de Kubernetes, né? Essas ferramentas que pensam já em escalabilidade, é você definir, ó, se chegar a tantos % de CPU no nosso servidor, já coloca mais um. Se cair pra tanto, você tira esse mais um e fica só com esse. Então, tudo isso você consegue definir no arquivo, e o melhor, um arquivo de texto, que você consegue versionar, compartilhar com as pessoas, e não vai estar só no computador do Picoloto, vai estar compartilhado com todo mundo da empresa, e tá todo mundo ciente, de forma compartilhada, o que tá acontecendo na infraestrutura.
Mas aí eu te pergunto, isso que você descreveu agora, me pareceu muito uma outra versão do se acontecer isso, faz aquilo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque, no final a gente tem que chegar pro cara e avisar ele que ele tem que fazer isso caso aquilo aconteça, mas a ideia seria ainda mais avançada disso, de você só dizer um geralzão. Tipo assim, eu não quero que esse site caia, mas eu tenho um limite orçamentário de X. E tipo assim, é tudo que eu preciso dizer. E aí todo o resto da infraestrutura vai ser moldada ao redor de fazer esses pedidos iniciais, esse prompt, agora a nova geração entende prompt. A nova geração vai pedir pra ela fazer uma coisa e fala assim, olha, eu vou te dar um prompt aqui pra tu ir lá pagar essa conta lá. Mas assim, é isso que eu tô entendendo dessa forma, que é quase que o vibe coding, assim, tipo assim, olha, diga pro gênio qual é o seu desejo e o gênio que vai se virar com a mágica pra fazer isso acontecer?
Não, é um pouco, você tá pensando mais em regras de negócio, né? Então você como dono daquele site, eu quero que o meu site não caia. Quando a gente tá falando de IAC e do que tá descrito ali, é mais técnico do sentido, tá, pra esse site não cair, o que que eu preciso? Eu preciso de um load balancer, eu preciso de um Kubernetes, e ali você define essas ferramentas técnicas que são os produtos da cloud. E aí pensando, né, em LLM, o que você pode fazer é conversar lá com o chat pedindo, eu quero um site que não caia. E ele cuspir pra você, né? Ele te entregar um Terraform que tenha esses requisitos, né? Que vai ter ali essas ferramentas que a cloud possibilita e que vai fazer seu site não cair. Mas o descritivo em si que tem ali no Terraform, você não coloca isso. Você coloca, de fato, os produtos. Então, é basicamente uma forma de você tratar os produtos que a gente oferece, como Magalu Cloud, né? Ali no, na ferramenta.
É, esse é um ponto muito importante pra reforçar, que a infraestrutura como código, né? O conceito, ele não é inteligente. Ele é simplesmente uma forma de marcação questão de convenção para a gente representar as regras e todo o contexto de infraestrutura que existe numa determinada empresa, ali, um ambiente, de uma forma que seja essa convencionada, né? Então, que usa ali o código HCL, que é baseado no inglês e tal. Então, ele é simplesmente isso, né? Mas ele, por si, não é inteligente. Isso me lembrou de uma parada que eu tava estudando esses tempos, que tinha um cara, ele é da década de 40, tá? O nome dele é Gregory Bateson. E ele falava o seguinte, ele não é da área de tecnologia, olha que curioso. Ele é antropólogo, cientista social, mas ele foi um dos caras que deu a base para a ideia de teorias de sistemas. Então, assim, não sistemas de informática, mas sistemas como um todo. É muito interessante, porque depois isso é aplicado na computação, né? E ele falava muito sobre essa questão de que o que pensa não é o computador, é o circuito, né? E esse circuito, ele inclui ali o computador, as partes técnicas do computador, mas ele, o circuito tem um ser humano e tem um ambiente. Então, quando a gente fala dessas... Eu tô indo mais pro lado filosófico aqui, tá? Mas quando a gente fala dessas questões, então, o que que seria o ambiente? Essa flexibilidade que tem o ambiente, né? Então, aumenta o número de pessoas lá vendo o teu site. Isso é uma volatilidade que tá em um ambiente que muitas vezes você não tem nem controle, mas faz parte desse circuito total, né? Onde você vai ter os seres humanos ali que estão criando as infraestruturas, você tem os computadores e você tem esses ambientes. Então, é interessante a gente, às vezes, olhar para essas questões de tecnologia dessa perspectiva, porque a gente tenta muito isolar as coisas, e de fato a gente isola para conseguir categorizar as coisas e tal, mas no fim são sistemas ali que estão todo o tempo se batendo e gerando entropia e acontecendo um monte de coisa, e aí a gente usa dessas partes aí, né, do infraestrutura como código, pipelines lá no Git e tal, para tentar trazer um pouco de ordem para esse circuito que existe, né?
A gente chega achando que é magia negra e estamos entendendo o que se passa por trás.
Não, exato. É magia negra mesmo.
Um pouquinho, pelo menos um pouquinho de magia negra, né?
E sempre que eu tô perguntando aqui sobre IAC, eu sempre falo do Terraform, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Por que que ele é mais famoso, assim? Mesmo que eu não entenda sobre IAC, é a primeira coisa que vem.
Eu acho que são dois motivos principais que, pelo menos na minha perspectiva, tá? A primeira foi a questão da sintaxe dele, de utilização daquele HCL, porque ela é muito simples e muito fácil, assim, de você aprender. Qualquer pessoa que tiver uma experiência ali com qualquer linguagem de programação vai conseguir trabalhar com o HCL, tá? Então, eu acho que ela é muito fácil. E o outro motivo é que eles projetaram uma forma de mais pessoas criarem seus providers. O que que é o provider? Basicamente, eu acho que aqui eu vou deixar até pro público comentar o que que é o provider, sabe por quê? Porque ele criou um provider no Terraform. E não foi qualquer provider, foi o provider da Magalu Cloud. Então, público, fala aí, o que que é um provider?
Exatamente, não é só qualquer provider, é o provider oficial, parceiro oficial da Terraform, que é a ferramenta, né?
E... queria até abrir um parênteses aqui antes você falar, ô público, a gente fez todo um processo com a galera lá da HashCorp, tá? Que é a dona do Terraform, a empresa dona, e foi bem bacana, e eu achei muito fácil, assim, digamos, fácil entre muitas aspas, mas a gente teve acesso a eles, e eles entenderam que era Magalu Cloud, e eles falaram, não, total, vamos oficializar e vamos colocar o Terraform de vocês como parceiro oficial aqui, vocês são a primeira cloud do Brasil, então foi um processo bem bacana que a gente fez com eles.
Agora, explicando o que é o provider, pense que o Terraform é só uma ferramenta que, dado um texto ali na sintaxe própria dele, ele consegue executar aquilo. Mas você precisa dar ferramentas para ele executar, né? Então, quando a gente pensa em provider, vamos pensar no provider do Magalu Cloud. Magalu Cloud tem produtos. Então, a gente tem virtual machines, load balancers, banco de dados. Então, a gente chega para o Terraform, implementa, né, nele, cria esse provider, falando, olha, a gente tem esses seguintes produtos. Se o usuário quiser criar eles, é só criar com essa sintaxe específica e você executa o Terraform e você cria. Só que o Terraform, ele é agnóstico, então você consegue também ir outras clouds públicas. Praticamente todas hoje têm implementação pro Terraform, por isso que ele é tão popular, por isso que tanta gente fala dele. E até pensando em clouds privadas, ele também tem conectores, né, providers, para você também fazer operações em clouds privadas. Você consegue até copiar um arquivo no seu computador de uma pasta para outra usando Terraform, se você quiser. E sim, tem gente que faz isso. Tem esse nível de controle na própria máquina. Mas é basicamente uma forma ali de você automatizar processos, né, o Terraform. E a gente passou esse último... 1 ano e 7 7 meses implementando o Terraform aqui da Cloud. Foi um trabalho muito grande fazer a implementação. Apesar de no final ter sido uma conversa muito boa com o pessoal da HashCorp, foi um trabalho muito grande. A gente está bem satisfeito com o trabalho atual. Claro que é um trabalho constante, a gente está sempre lançando produto novo aqui. A gente sempre tenta trazer o mais rápido possível no Terraform. E o que é mais legal dele é que toda a nossa implementação, todo o nosso código, ele é aberto, é open source. Então qualquer um que for lá no GitHub pode ver o que a gente está desenvolvendo, pode vir falar comigo, eu estou lá respondendo as dúvidas, bugs e qualquer coisa que as pessoas encontrarem. Vejam o nosso código, é super aberto lá, é super bacana e todo mundo que quiser pode vir.
É em Golang, né, Publio?
Isso, qual
é
a linguagem lá? O Terraform é implementado em Golang, é a linguagem que eles usaram na HashCorp, o nosso está todo implementado em Golang e está aberto.
E no final do ciclo de desenvolvimento de algum código do Terraform, beleza, eu fiz lá todas as declarações do que eu quero que ele faça e suba minha máquina e etc. Como é que isso é executado? É numa esteira lá dentro de um GitHub da vida ou eu tenho que executar utilizando alguma coisa do meu computador?
Não, perfeito. Digamos que você está no cenário mais simples do mundo. Eu quero criar uma máquina virtual no Magalu Cloud. Então você vai entrar na nossa página que define a documentação de como utilizar ele. Fica na página da HashCorp MGC, parceiro oficial lá. E lá dentro você vai encontrar todos os parâmetros que são obrigatórios para você criar uma máquina virtual. Você define eles lá. Ah, eu quero a máquina com tantos gigas de RAM, eu quero a máquina com tanta CPU, tanto de memória. Uma vez escrito isso no arquivo, agora você vai salvar esse arquivo e aí você tem duas maneiras agora de executar. Você pode executar localmente na sua máquina, que é chamando a aplicação por linha de comando do Terraform. Você vai dar um Terraform apply, que ele basicamente vai verificar o que você escreveu, ver se faz sentido o que o Magalu Cloud espera. Se fizer, ele vai chamar o Magalu Cloud, vai criar sua máquina e vai dar ok pra você que sua máquina foi criada. Ou você pode fazer esse processo via pipeline, né? Que hoje é o mais utilizado dentro das empresas, que é, você vai pegar esse código, você vai subir ele pro seu GitHub, pro seu Git, e lá vai ter uma esteira que vai validar o que você fez e eventualmente vai fazer a execução disso na nuvem, né? Então, são esses dois fluxos, sendo a pipeline é o que mais acontece no ambiente corporativo.
Agora eu sinto que eu sei muito sobre Terraform.
Né?
Mas isso é o que eu vou usar mais. O que vocês indicam?
Olha, eu indico Terraforming Mars, excelente board game, tem versão digital na Steam também, uma delícia. Você usa um card game, dá pra jogar com os amiguinhos ou sozinho, é um engine builder que você tem o objetivo de terraformar Marte e é uma delícia. Pra nerds que nem todos nós aqui. Então eu digo pra vocês também. Desculpe, TDAH é assim, você fala uma palavra, ele faz uma associação livre. Mas assim, provavelmente o nome Terraforming vem disso, de você pegar um ambiente e transformar ele em algo habitável para o sistema ou a aplicação que você quer rodar, certo?
Inclusive tem ferramentas que fazem o inverso. Você consegue pegar a sua infraestrutura atual e converter ela pro Terraform. Então você consegue fazer o fluxo contrário.
Eu pensei que você ia fazer pegar a infraestrutura toda montadinha e bagunçar ela toda, porque...
Inclusive é um grande risco com o Terraform, porque você tem toda a sua infraestrutura definida e do mesmo jeito que você consegue executar um Terraform Apply e ela vai ser construída, você pode fazer um Terraform Destroy e em um clique, no estalar de dedos do Thanos, tudo se foi.
É isso que eu ia até perguntar, porque eu tava aqui pensando com meus botões que, mais uma vez, a gente sempre discute isso até mesmo no Nerdtech, etc, sobre a importância do profissional de tecnologia, um engenheiro de computação, enfim, ele, vai ser substituído, vai deixar de existir por causa do AI, porque tudo vai ser vibe code, enfim, é como se você, você não precisa ser um mecânico para dirigir seu carro. Então, basicamente isso vai acontecer com aplicações, etc. E a gente está vendo um avanço muito rápido agora dos agentes que programam aplicações exatamente como você quer, etc. Mas, o problema é esse. Às vezes, o gênio da lâmpada é sacana. Tu sabe como é que são as histórias do gênio da lâmpada, né? Porque o gênio da lâmpada, ele não quer realizar seus desejos. Ele quer achar aquele loophole no seu desejo. O gênio da lâmpada é um advogado, um grande advogado milenar. Ele vai procurar como que ele vai ferrar a vida do mestre dele. Tô brincando, isso tem a ver com, justamente, você pode pedir um negócio e sem entender como que essa infraestrutura se monta por baixo do capô, ou por baixo dos panos, como você tá falando muito aqui, você pode acabar tendo um resultado catastrófico que você nem sabe como que ele aconteceu, né? E foi só uma interpretação livre que nem precisa ser alucinação de LLM, por exemplo, mas o Terraform pode ter entendido que, assim, beleza, eu vou fazer isso, mas o que acontece se aquele cenário quase impossível acontecer? E se ele não tiver uma proteção pra isso, pode ser que o seu sistema quebre mesmo assim, entendeu? E você perca dados, perca não sei o que, esse tipo de coisa. Faz sentido isso, né?
Faz muito, e faz tanto sentido que a gente já teve cenários no seguinte. O Terraform, ele tem alguns estados do ciclo de vida dele, tá? Então, pensa assim, você tem uma ação que é, ele planeja, então, o que que ele vai fazer? Ele vai comparar o que você tá pedindo ali, imagina que você escreveu o código, então ele vai comparar o que você escreveu novo com o estado anterior. Ele vai fazer essa comparação, basicamente. Você planejou. Aí, depois, você vai poder dar um apply ou um destroy, igual o Publio trouxe aí. Qual que é o ponto? Às vezes, você tem uma flagzinha lá que você dá um bypass nesse planejamento.
Então,
você
dá uma... sempre te avisa. Ele sempre te avisa.
Ele sempre te pede. Ele vai, ô, tu tem certeza que tá fazendo?
Isso. Só que você tem como dar um bypass. Você tem uma flagzinha lá que você pum, passa. Eu não lembro a flag, depois o Publio fala aí. E
no
aí,
verify.
No verify. Ó, o nome da flag.
E aí, por exemplo, será que a gente pode implementar? Pode ser até um mod, alguma coisa que você coloca no Terraform. Depois que ele avisar a pessoa mandar um no verify e aí der merda, aí o Terraform volta e fala assim: eu avisei!
É que o Terraform, ele se divide em duas etapas. Ele tem a etapa de planejamento, que é o Terraform Plane, que ele só fala, olha, eu vou fazer XYZ, ou vou deletar tal, tal e tal. E depois tem a outra etapa, após essa, que você executa manualmente, que você chega e fala, não, agora eu quero aplicar isso que você me falou. Aí você vai lá e dá esse apply. Então, ele te avisa, ele te detalha exatamente o que vai acontecer, e depois ele simplesmente executa. Tem muita gente que acaba por pressa, ou por não conhecer ferramenta, ou por vibe coding, acaba indo direto no apply.
Causa da morte do sistema, vibe coding.
Pois é, só que a graça do Terraform também é porque da mesma maneira que você consegue destruir toda a sua infraestrutura em um clique, você também consegue reconstruir ela em um clique novamente, né? Então você tem essa vantagem com ele, mas a gente sempre fala que o Terraform vem grandes responsabilidades.
Eu imagino assim, o Terraform chega e fala assim, eu avisei, aí você fala assim, você pode reconstruir por favor, o sistema realmente deu merda. Aí o Terraform fala assim, eu posso, mas você tem que pedir com jeitinho. Por favor. Ah, olha só, se a gente não vai aprender a programar, então a gente tem que fazer os sistemas ficarem mais humanos, saber lidar mais com os humanos e dar tapa na cara dos humanos quando eles merecem.
Cara, eu acho muito interessante esse comportamento humano e máquina. Porque sim, é uma coisa, assim, fantástica. Assim. É o que você falou ali no começo, né? A gente acha que é ciência exata, é nada.
Não é. É bruxaria pura.
E pior, nosso trabalho é tentar, de alguma maneira, fazer essa bruxaria funcionar. E a gente tem essa responsabilidade muito grande, porque a infraestrutura das empresas, né? Todo mundo que tá utilizando a nossa cloud, a Claudinha, tá nas nossas costas. Porque a gente precisa ter, né, esse senso de que isso precisa estar funcionando da melhor forma possível, porque tá todo mundo usando, depende da gente.
Exatamente. Muito bom. Sobretudo, agora, com toda essa acessibilidade de sistemas a pessoas leigas como eu, etc., que vão, ah, pode deixar comigo e tal, isso também significa que tem um gelo muito mais fino embaixo desses sistemas. Eles podem estar muito mais vulneráveis do que a gente acha se a gente não souber entender o que a gente precisa para fazer um sistema robusto, né? Ou seja, se a gente não entender nada de sistemas, robustez, etc. Enfim, valoriza o seu profissional de TI, manda uma cestinha de café da manhã para ele no final desse ano, porque ele merece.
Ou melhor, que é mais apreciado ainda pelo profissional de TI, vai no nosso GitHub e dá uma estrelinha lá no nosso repositório.
Ah, boa! Isso aí, perfeito.
Que a gente pedindo Pix, uma cestinha e ele querendo uma estrelinha.
Querendo uma estrelinha, me dá uma estrelinha. Gente, quem quiser utilizar e conhecer mais o Terraform da Magalu Cloud, tem o GitHub da Magalu Cloud, né? Que você pode ir lá dar estrelinha, inclusive. Como é que é? Conta aí o caminho das pedras.
É github.com/magaluCloud/terraformprovider-mgc, separados por hífen. Então, Terraform, hífen, provider, hífen, mgc.
O famoso tem link aí no post.
E quem for, faz o seguinte, abre uma issue e coloca eu vim do Nerdcast.
Ah, por favor.
E aí o Publio vai ter que resolver todas as issues que vocês abrirem. Então abra um monte de issue lá, por favor, só pra depois ele ter trabalho.
Depois não reclama do seu ticket de suporte estiver demorando, não.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.